Seu Orlando, esqueci do sobrenome. Schultz.
Eu quero contar uma experiência que nós tivemos no hospital. O Sérgio da Giane, um dia estava numa parada de ônibus e ela viu uma senhora, uma mulher chorando, desesperada, e ela foi pedir ajuda, pediu para a mulher se queria ajuda, e a mulher disse, olha, meu marido está no hospital, tem leucemia, e desesperada, mas ela já estava embarcando no ônibus com isso. E mesmo embarcando no ônibus, a Giane pegou o telefone deles. E, afinal, depois conseguiram contatar com eles, foram no hospital. O rapaz de 28, 29 anos, leucemia, estava no hospital. E depois perderam o contato. O rapaz foi para casa, foi embora. E perderam o contato. E ele ficou triste com isso, o Sérgio contando isso. Mas começaram a orar para que Deus mostrasse onde que ele estaria. E Deus mostrou. Ele voltou um dia, ligar para o hospital, ele estava lá. Foram lá. Mas o Sérgio orou com ele, ministrou a palavra com ele lá no hospital. Um dia ele disse para mim, Senhor Orlando, vamos junto comigo no hospital. Vamos. Vamos lá, eu e o Sérgio, às 18 horas e 30 minutos, onde que é a hora de visita. Chegamos lá no hospital. Irmãos, eu nunca tive uma experiência assim. Aí eu vi, se nós queremos discípulos, encher a nossa casa de discípulos é no hospital. Nós entramos no hospital, nós entramos no quarto, o rapaz não estava, aquele que nós queríamos conversar com ele não estava ali, estava no banheiro. Mas do lado, do outro leito, tinha um senhor de 50 anos, estava na lança da morte. E nós parados, eu e o Sérgio, esperando o rapaz sair do banheiro, e eu já estava repreendendo o diabo, digo, oh, demônio de morte, sai daqui, em nome de Jesus. Porque o homem estava ali, eu achei que ia morrer na nossa frente. Mas nisso o rapaz saiu do banheiro, sentou na cama e nós começamos a conversar sobre o reino, sobre Jesus, começamos a ministrar a palavra com ele. E quando nós estávamos ministrando a palavra, a senhora do lado, que estava desse senhor, a esposa, que não era a esposa, veio e pediu se nós éramos crentes. Nós somos discípulos de Jesus. Aí ela pediu para nós orarmos por ele. Uma experiência muito gostosa, irmãos. Quando ela contou a história, ela diz assim, seu marido veio de casa, foi direto para a UTI, e não sabe como na UTI ele se reconciliou com o Senhor. E ela, contando para nós, né? E ela estava indo para casa um dia, chegou numa parada, ela fumando. E aí uma voz dizia para ela assim, só depende de ti. Um pouco de novo, só depende de ti. Na terceira vez, quando isso aconteceu, ela pegou o maço de cigarro, jogou fora e disse, Senhor, não quero depender de placa de igreja, mas eu quero ser tua serva. E ela se reconciliou ali na parada. E no outro dia, o marido já estava no quarto, mas ele tinha leucemia. E ela contando essa história para nós assim, e quando ela contou para nós que ela chegou no quarto, estava orando, e Deus falou com ela que aquela enfermidade que ele tinha era um trabalho de macumbaria de uma vizinha que ela tinha feito num pedaço de carne para separação do casal. E ela contando isso para nós, e aí eu disse, quando ela terminou, ela pediu oração, eu disse assim, vocês já quebraram essa maldição? Vocês já romperam com isso? Se Deus mostrou para vocês, vocês romperam com isso? E ela disse, não, a gente não fez, a gente nem sabe como fazer. Então nós vamos orar. Irmãos, aquele homem, quando ele tinha que tossir, se afogava, ele tinha que levantar rapidinho, porque senão ele se afogava e morria, porque estava... As plaquetas de defesa estavam lá embaixo. E nós oramos com ele, e Deus foi falando com ele, foi falando conosco, foi mostrando. E nós fomos embora. 3 dias depois, o Sérgio foi no hospital, na surpresa dele, ele chegou lá, ele estava sentado na cama, aquele homem que estava morrendo estava sentado na cama. E aí ela deu testemunho o que Deus tinha feito na vida dele. 2 dias depois, ele deu uma ânsia de vômito, vomitou algo de dentro dele, parecia ser o próprio organismo dele, alguma coisa dentro dele. Diz ela assim, que deu um alvoroço naquele quarto, os médicos correndo, os enfermeiros correndo, e porque o homem estava... Né? Passou o dia de tardezinha, ela disse que abriu a Bíblia, foi ler a Bíblia, Deus falou com ela, disse, você lembra do trabalho de macumbaria? Foi isso. Bah. No outro dia, as plaquetas estavam lá em cima, exageradamente, levantou tanto assim que ele estava caminhando no hospital, os médicos olharam para ele e disseram, olha, nenhum remédio pode fazer isso. E a doutora que estava cuidando dele chamou ela para o corredor e disse assim, aconteceu um milagre. Ela disse, eu sei, foi Deus que curou ele. Maravilha, né? Deus tem curado ele, levou ele para casa. Mas o mais triste aconteceu com ele, que ele morreu depois. Eu fiquei tão triste, nós estivemos lá, nós tivemos a oportunidade de... Ele mora em Cachoeirinha, nós tivemos a oportunidade de chegarmos na casa deles, de nós falarmos do propósito, sentamos com ele, com 6 filhos, mais uma irmãzinha lá desviada, que tinha lá, ela veio também. Nós falamos do propósito, passamos o propósito, eles quiseram o Senhor. E... entrou a situação do casamento, eles mesmos perguntaram sobre o casamento, e nós já sabíamos que eles não eram casados, ele era casado com outra mulher, tinha um filho com outra. Mas o nosso propósito era de fazer aquilo que Deus tinha mandado fazer, irmos até onde que Deus, nós deveríamos ir. E nós fomos, e Deus nos deu a oportunidade de falar para eles sobre o casamento, que era um casamento, eles estavam em pecado. E Deus deu uma oportunidade para ele de reconciliar sua vida com Deus. E depois disso tudo, ele teria que fazer mais alguns exames, algumas semanas depois. Então eram 5 sessões que ele teria que fazer. Na terceira ele chegou no hospital. E no dia que nós estivemos lá, ele ainda falou para nós, diz, olha, eu vou lá e vou arrumar os meus dentes. E, irmãos, para a nossa tristeza, ele morreu de graça por não acertar a vida com Deus. Ele fez a quimioterapia, as plaquetas baixaram, e ele, depois que saiu da quimio, ele extraiu um dente e uma infecção hospitalar levou ele. Morreu de graça. Mas a experiência que nós tivemos, a oportunidade que Deus tem dado para ele. E hoje nós estamos indo lá na casa deles, da família, com 7 filhos, estamos proclamando o Evangelho do Reino. O que para nós não importa, o que importa é nós fazermos aquilo que Deus tem nos mandado fazer. E nós vamos fazer. Se é isso que Deus queria de a oportunidade que ele tinha dado para ele e a família dele ser salvo. Amém. Nós louvamos a Deus por isso. Né? Foi uma experiência tremenda que nós tivemos. E aí nós vimos que os sinais nos acompanham, irmãos. Nós impomos as mãos e Deus vai fazendo. Eles são curados. E em 2 dias, o Espírito Santo foi fiel e não permitiu que aquele demônio ficasse dentro dele. Foi uma coisa, um algo, assim, sobremaneira. E foi embora. Amém? O homem já estava caminhando, foi no trabalho dele, e nós ficamos olhando assim. Mas o outro rapaz que estava ali, você se lembra que o Hebe falou aqui, daquele demônio, que é a mulher, né, aquela mulher que estava endemoniada há 6 dias, que ele ficou só assistindo, que o outro pastor foi para expulsar o demônio. E depois ele diz, ah, mas não fui eu que espalhei isso, né, de que esse demônio que estava nela, né, aquele povoado ali se converteu tudo. Aquele rapaz estava junto naquele dia que aconteceu tudo isso, e depois nós fomos na casa dele, o Sérgio e o Edu foram lá na casa dele, depois o Sérgio e a Ana foram sozinhos, e o casal se converteu. Estão felizes da vida, e ele está curado também. Deus curou ele também da leucemia que ele tinha, e está curado. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém?
Obrigado, Orlando. Glória a ti, Senhor. Aleluia, certamente temos aí testemunhos, não poucos. Temos? Temos. É, eu sei. Mas... é, olha só aí, ó. Podemos continuar os testemunhos no domingo, pela manhã e à noite. Nós vamos ter um tempo de oração sobre tudo isso. E antes de orarmos, eu só queria mostrar assim alguns pontos, bem pouquinhos. 5 minutinhos, como diz o Ion. Marcos 16. Marcos 16. Neste capítulo, nós não vamos ler para não ir muito tempo. Mas neste capítulo está descrito, é o domingo de manhã, né, a ressurreição de Jesus. E aqui me chamou a atenção algo que eu gostaria assim, de colocar para depois nós orarmos. As mulheres foram lá, porque elas foram para colocar aromas e embalsamar uma pessoa que estava morta lá. Quando elas viram que ele não estava mais, que a pedra estava removida, elas ficaram, o versículo 8 diz que elas fugiram do sepulcro, estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. E o anjo tinha dito, olha, vocês vão dizer para o Pedro, para os discípulos. Nos versículos 9, 10 e 11, ele aparece para Maria Madalena. E ela foi e anunciou para os discípulos de Jesus. No versículo 11 diz que ela falou e eles não acreditaram. Nos versículos seguintes, 12 e 13, ele se manifestou para aqueles dois no campo, no caminho de Emaús. E aí diz que eles anunciaram aos demais, mas também a estes dois, eles não deram crédito. E no versículo 14 diz que finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí vem quem nele crer. Eu reparti isso lá em casa e fiz os irmãos observarem que se fosse eu, teria sido, puxa, eu passei 3 anos dizendo que ia ressuscitar. Ninguém acreditou. Quando eu ressuscitei, que eu apareci para as pessoas que mandei contar, não acreditaram, se fosse eu. Mas Jesus olhou para aqueles 12, não segundo a carne. Ele censurou porque eles não tinham crido e ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Eu estou confiando em vocês por causa da presença do meu Espírito em vocês. É Ele quem vai fazer a diferença. É pelo poder do Espírito que vocês vão curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Então, queridos, notem que ele simplesmente envia. E outro dia, assim, diante do Senhor, sobre esse assunto do ide, e o Senhor disse assim: olha, o ide não é um mandamento para só uma ordem assim, vocês façam o que eu estou mandando. O ide é uma proposta de Jesus para um estilo de vida para a igreja. Estar em todo lugar, em todo tempo, pregando o evangelho, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Toda a igreja fazendo isto. E o Senhor ali, firme, junto com eles. Amém? Todos nós. Então agora vamos orar. Vamos ficar de pé? Vocês já estão precisando ficar de pé, né? O Senhor está confiando unicamente naquilo que Ele pode fazer através de nós. É? Ele sabe o que Ele pode fazer. Ele quer que nós saibamos o que Ele pode fazer. É, e vai. E vai fazer. E vai fazer. Se nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Um irmão disse para mim assim: mas eu já fiz isso e ele não foi curado. E então, o que, que eu faço? Põe de novo. Vai colocando a mão sobre os enfermos. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Vocês acham que não é verdade o que está escrito ali? É verdade o que está escrito ali. Se é verdade, é verdade. Acabou. Eu vou fazer isso. E vejo, eu particularmente tenho visto muita gente curada por aí, né? Então é um desafio para nós. Um estilo de vida cheios do Espírito Santo, fazendo discípulos em todo o tempo. Aleluia. Eu nem sei como é que nós vamos orar. Eu sei para quem nós vamos orar.
Eu creio que o Espírito Santo tem colocado no coração de cada um alguma necessidade específica pela palavra que ele falou. Amém? Eu vejo uma necessidade no meu coração e talvez a do meu irmão não seja a mesma. Mas o Espírito Santo é tão bom que ele, com a mesma palavra, ele fecha todas as nossas necessidades. E eu queria desafiar o nosso coração. Eu preciso de pedir ao Senhor: Senhor, eu quero aprender a amar as vidas. Amar os perdidos. Porque, como o Moacir falou, não é questão de número pelo número. Isso me toca o coração e eu quero confirmar essa palavra em nome de Jesus. Porque quando a gente olha uma vida e você tem amor por aquela vida, você não olha o número, tu olha uma vida que está indo para o inferno, morrer eternamente. E a palavra que Jesus me lembrou agora ali, parecia que não tinha nada a ver com isso. Mateus 18, aquele homem que foi perdoado, ele não perdoou o outro. E qual foi o julgamento dele? Viver debaixo de tormento. Eu falei: mas Senhor, essa palavra não tem nada a ver com evangelismo. Aí Deus falou: tem, eu te perdoei. E eu quero que seja um instrumento de perdão para muitas vidas. Tu não pode esconder o perdão que eu te revelei. Tu não pode reter o perdão que eu te dei. Amados, tem um monte de vida indo para o inferno. Amém? E o Senhor falou assim: eu vou usar o Moacir. Eu vou usar o Sérgio. Eu vou usar o Thelmin. Eu vou usar você para tirar um monte de gente do inferno. Amém? Eu queria pedir junto contigo ao Senhor isso. Senhor, coloca em nós esse amor. Tu gostaria de pedir isso ao Senhor? Porque aí muda tudo. Um coração apaixonado é uma beleza. Né? Obedecer pela paixão, pelo amor ao Senhor. Pai, nós agora pedimos a Ti, Senhor. Porque na Tua palavra está escrito, Senhor, que o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Senhor. Em nós mesmo não existe esse amor, Senhor. Mas nós agora abrimos o nosso coração para Ti. Porque nós decidimos querer amar as vidas, Senhor. Nós decidimos amar o perdido, amar as pessoas que Tu amou de tal maneira que deu o Teu Filho, Senhor. E assim como Tu nos perdoou, nós queremos estender o perdão, nós queremos abrir a porta do perdão, nós queremos levar o perdão, Senhor. Senhor, coloca no nosso coração, Senhor. Coloca agora, nós estamos te pedindo, abrimos o nosso coração para receber esse amor que Tu tens pelos perdidos, Senhor Deus. Essa compaixão, Senhor Deus. Isso não existe em nós, isso não é natural em nós, só Tu podes fazer isso, Senhor. E nós estamos te pedindo, Senhor. Por isso estendemos nossas mãos a Ti, Senhor Deus. Senhor, Senhor, pedimos a Ti, Senhor. Nos dá os olhos para ver essas pessoas. Olhos espirituais, abre os nossos olhos, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor. Enche agora o nosso coração, nós estamos te pedindo, Papai. Enche o nosso coração de paixão pelas almas, paixão pelos perdidos. Um amor inexplicável naturalmente, Senhor Deus, mas muito amor, Senhor Deus. Muito amor, Senhor. Eu te convido, meu irmão, levanta a tua voz e pede ao Senhor. Levanta a tua voz e pede ao Senhor. Pede, diz o Senhor, e eu te darei as nações por herança. Pede, pede. Oh,
ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, sem Ti nada podemos fazer, Senhor, aleluia, ó Senhor, enche-nos da Tua compaixão, abre os nossos olhos, Senhor, nós queremos enxergar os perdidos com os Teus olhos, Senhor Jesus. É com os Teus olhos. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Os nossos olhos, Senhor, às vezes discriminam tanto. Julgam tanto. Oh, Senhor. Os nossos olhos não são capazes de ver com a Tua compaixão. Mas nós temos a Ti presente em nossas vidas. Manifesta-te, Senhor, para atingir o mundo, para tocar nos perdidos, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia. Vamos orar individualmente, queridos. Cada um de nós já tem alvos definidos para si mesmo ou para o seu grupo de discípulos. E vamos trazer isso diante de Deus agora. Nós sabemos, nós temos esse número, nós temos esse alvo para atingir. Um minutinho assim para trazer isso diante do Senhor. Aleluia.